Está começando. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, 24 de março de 2025, está começando na Prime News FM, nos canais, tanto da Prime News quanto no canal do Papo Veloz, mais uma edição do programa Papo Veloz, porque você sabe que segunda às 9 da noite é sempre hora de live.
Papo Veloz!
Que legal!
E é sempre muito legal quando você participa com a gente. Então, para você que está no YouTube, deixe seus comentários, já participe com a gente, seja no YouTube do Papo Veloz ou seja no YouTube da Prime News FM. Também estamos por lá no visual. Para você que está ouvindo a gente no rádio, para você que está ouvindo a gente nos 92,6 FM em toda a Baixada Santista ou através do Radiosnet, o nosso muito obrigado desde já. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar muito de esporte a motor. Lembrando sempre, sigam nossas redes sociais, inscrevam-se no nosso canal, deixem seus likes, seus comentários, compartilhem nossos vídeos e ativem as notificações. Nós gostamos muito de tudo isso. Lembrando que todo o conteúdo do Papo Veloz se encontra no canal do Papo Veloz, seja no YouTube ou no Twitch, se encontra nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed. is.gd/programa-papo-veloz. Sigam nossas redes sociais, procure a gente por @pgmpapoveloz e arroba Prime News FM. Junto comigo, Eric Von Draxler, que já vai entrar na tela agora para a gente debater muito de esporte a motor. Tem bastante coisa para a gente falar, não é, Eric Von Draxler? Tem muita coisa para a gente falar, porque hoje a pauta é sobre categorias muito importantes no fim de semana, muitas começando, muitas dando continuidade e muitas perguntas começando a ser respondidas, não é, Eric Von Draxler? Muito boa noite para você.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a vocês que acompanham aqui mais uma edição sensacional do Papo Veloz. Eu queria só fazer uma perguntinha aqui. Eu não sabia que o doguinho do Rodrigo Vilela estava descomendo dinheiro pra dar o Autorama do Fittipaldi lá, que eu escutei a história, tá?
Um pouquinho antes. No máximo, ele vai na Feira do Rolo, ele se vire pra achar um lá. Ué? Pra quem não é de Santos, Feira do Rolo é como se fosse, sei lá... Não, é muito pior. Não, 25 de março são lojas. Ainda são lojas. Não, Feira do Rolo é...
Enfim, camelódromo, é um camelódromo.
Quase, é pior que o camelódromo.
É tipo uruguaiano.
Menos até. Vamos comentar, o pessoal já tá deixando o comentário aqui, é muito bacana. O comentário da irmã já tá aqui, daqui a pouco vem o comentário da mãe. Ah, não, tá aqui já. Boa noite, boa live. Pode começar então, Eric Von Draxler. Podemos começar o programa? O pessoal da rádio que não sabe, a gente faz sempre essa brincadeira de dar live só tá autorizada quando minha mãe e minha irmã comentam. Então tá autorizado. Parece o pessoal do Hipercap, que toda hora tem que chamar o pessoal lá da auditoria. O sorteio está autorizado?
O sorteio está autorizado.
Enfim, que ninguém me ouça. Boa noite, Dominante. Tem uma loja de espumas aqui em Santos chamada Dominante, sabia? Muito boa, inclusive. Recomendo para quem é de Santos. Russell, faça nada, ganha o pódio. Cara, ele fez. Andou em terceiro. Ué. Livre de Sussa, que é uma corrida melhor que essa, Matheus. O cara não foi ameaçado, não ameaçou e subiu no pódio. Olha que maravilha, troféuzinho pra casa na maciota. Feira do Rolo, não é isso, Matheus, não vou nem colocar teu comentário. Aqui, Feira do Rolo é o feirão de São José dos Campos, é o PEV. Horroroso. A minha mãe tirando sarro, não me fale daquilo, sim. Só quem é da Zona Sul de São José dos Campos que sabe, enfim. Vamos começar o programa, Eric? Tem assunto pra dedéu. São quatro assuntos, a gente vai ter que dividir isso no programa. Mas, como nós somos competentes, nós vamos conseguir, né, Eric?
Pois é, e o que não conseguimos, a gente joga pro pós-live.
Não, já tem assunto pro pós-live, pessoal. Aguarde que tem assunto. Mas vamos começar com o essencial pra você da rádio que tá aqui ouvindo a gente, porque a gente vai começar falando de Fórmula 1.
Fórmula 1.
O Eric tira sarro que não se acostumou com essa vinheta. E eu tiro sarro de quem só assiste corrida por causa de barulho. Quer barulho, vai, bota o ouvido numa betoneira.
Que... Não, Rodrigo, olha só. Eu já falei. Novamente, se fosse possível escutar a melodia baixa, perfeito.
Seria ideal. No mundo ideal, a gente não ganharia pouco de salário. No mundo ideal, não existiria fome, né, Eric?
Eu ia falar outros memes aqui, só que...
Inapropriados para o horário.
É, não, é, pois é. Já pingou a mensagem do meu zap aqui, já do meu advogado, melhor deixar quieto. Sim.
Eric!
Vamos lá.
Enquanto a gente vai vendo algumas fotinhas de como foi a corrida, rezando, vamos falar um pouco sobre a corrida. Porque...
Rezando pra live não cair, né?
É, não, assim não cai, não. São fotos. Já fiz o teste. Pessoal da rádio, o vídeo da Fórmula 1 que a gente não pode usar, a gente transforma em frames. Salve em PNG, apaga 1/12 das fotos e os restantes você usa. A cada 30 fotos é um frame, né? Cada foto no meu projeto são 4 segundos. Aí cada foto equivale a 4 segundos, 120 frames. A cada 120 figuras você vai salvando. Dá trampo pra caramba. Eric,
vamos lá.
Tá determinado desde já, apesar de não ser um domínio muito avassalador, a McLaren é o carro a ser batido em 2025.
Sim.
Mas as outras não estão longe, não.
Cara, assim, duas corridas, o Piastri ganhou uma, o Norris ganhou uma. Aliás, parênteses, atualizamos o bingo, já marcamos uma vitória do Piastri aqui nessa brincadeira.
Sim, tá marcado no bingo. A gente vai mostrar no pós, depois, no pós-rádio.
Mas, assim, eu queria entender como que a Ferrari deixou o... Aconteceu o que levou a desclassificação. Principalmente por causa do Hamilton, que foi por causa de desgaste na prancha. Pra quem tá boiando, é uma prancha que fica abaixo do carro, que se tiver um desgaste acima de um milímetro, o carro é desclassificado, porque o carro tá abaixo, teoricamente, ele estaria abaixo do nível que tinha que estar.
Sim.
Mas enfim...
Não, mas é a segunda vez que acontece esse tipo de punição pra ele, Eric.
Uhum.
É esquisito.
E o carro 16 e o Gasly e o Leclerc com carro de peso?
Por causa de peso. Peso mínimo abaixo do permitido. Né? Aí já é
um
uma...
Um quilo.
Isso já é uma infantilidade.
Um quilo.
Não são gramas, é um quilo.
São 1.000 gramas. Eu tô falando. Não é
algo. É ridículo. Isso acontecer. Cara, isso não acontece na Fórmula 4. Já seria inadmissível. Você imagina na. Essa ultrapassagem do Ocon, tá mostrando a foto agora. Ocon meteu do lado pra cima do Antonelli. Fez a ultrapassagem. Sim. Depois ele perderia a posição. Mas sensacional. A corrida da China que. Cara, assim, eu gosto muito desse circuito. Não sei vocês que estão ouvindo a gente, eu gosto muito desse circuito da China. Eu acho ele extremamente versátil.
Sim.
Poderia ter mais subidas e mais descidas? Sim. Ele poderia ter mais elevações. Mas ainda assim é um baita circuito.
É aquela, né, Rodrigo? A gente tá falando de uma pista que foi construída por um pântano, né?
Sim. Um pântano.
Não tinha como.
Quilos e quilos de pedras made in Bahrein.
Não, assim, você imagina. Vamos lá. É por isso que vocês estão aqui. Vamos lá. Você imagina montar você já terraplanar um pântano.
Exatamente.
Ainda vai querer fazer morrinho ali, cara?
Não, e o seguinte, a proeza disso tudo é que o circuito não foi afetado em nenhum momento. O assentamento do terreno foi perfeito.
Sim.
Destaques positivos, Eric. Quer começar com o primeiro?
Cara, só vou falar o seguinte, cara. Eu já tô vendo que o carro que vai ser campeão esse ano vai ser laranja. tem tudo.
Eu prefiro esperar um pouquinho, porque a hora que as rusgas começarem a bater, os rivais vão se aproveitar. Se a McLaren não souber lidar com isso, e olha que a McLaren tem um histórico.
Sim, pausa pra asa do Leclerc quebrando.
Do Leclerc que quebrando. Mas quebrou no toque, não foi sozinha.
É.
Não, menos mal. Essa foi um vexame. Isso foi um vexame. O Berman deu um drible pra cima do Liam Lawson. E ele ainda tirou sarro no rádio falando tchau. Rapaz, essa molecada tá abusada. Eric.
Oi.
Ah, vou começar com o primeiro destaque, vai. Uhum. Williams. A Williams pontuou com os dois carros. Ah, foi por causa da punição. Ela pontuou com os dois carros. A Williams em duas corridas tem mais pontos do que fez em 2024 todinha.
Sim.
A Sauber tem mais pontos do que fez em 2004 todinho. Apesar da horrorosa corrida da Sauber nessa prova. Horrorosa.
Não, eu ia falar do... Você ia falando da Red Bull, aí já tem a piada, né? O que você faria no lugar do velho da Red Bull? Manteria o Lawson, promovia o Tsunoda, promovia o freguês do Bortoleto, o Rajá, pedia perdão pro Tcheco que chamava de volta, tirava o Ricardo da apostadoria, clonava o Verstappen ou corre com carro só e dana-se?
Cara, só não corre com carro porque não pode o regulamento. Mas é uma coisa que o Verstappen já tinha dito. O carro da Red Bull, o Adrian Newey disse isso, eu não faço carro pra piloto. Eu faço carro pra andar rápido. O piloto se vire pra tirar o leite de pedra do carro. O Verstappen consegue.
Uhum.
Os outros não estão conseguindo. Que garantia vai ter que o Tsunoda vai conseguir? Agora, é fato que o Lawson não pode andar só na frente da Sauber. Mas não pode mesmo.
Não.
Não pode. Alguma coisa tá acontecendo com ele, com o carro, com os dois, com as latinhas.
Pera aí, O Newey na Red Bull não ia pra...
Mas o carro é dele.
Ah, tá.
O projeto do carro foi feito por ele. Ele tá na Somart agora. Já pensou no carro de 26.
Uhum.
Outro destaque positivo. Haas, óbvio. Pontou com os dois carros.
Sim.
Foi brilhante. Outro destaque positivo. Apesar da rodada... Porque foi feia pra caramba aquela rodada. Mas o Bortoleto... Ele descontou 30 segundos pro Hülkenberg e ainda chegou na frente mais uns 6, 7 segundos.
Gente, é isso que eu ia falar, cara. Pelo amor de Deus, essa molecada que gosta de... gosta de ver brasileiro ganhando. Cara, porque o Senna conseguiu fazer isso. Cara, com carro, conseguiu fazer com carro pior que não sei o que. Gente, entendam uma coisa, nem Ayrton Senna conseguiu ganhar campeonato com um carro podre.
Exatamente.
A Lotus, que era um carro decente, ele só conseguiu 6 vitórias e choradas. Então, assim, pelo amor de Deus, você...
Parem de falar mentiras. Pior do que o fanatismo são as mentiras. Eric!
Oi.
Classificação do campeonato. Tem algumas coisinhas sobre Fórmula 1, mas eu vou deixar pra depois.
Vamos lá, classificação do campeonato nesse momento. Lando Norris tem 44 pontos, o Max Verstappen tem 36, George Russell 35, Piastri 34 e Antonelli 22. Bortoleto aparece na 19ª posição com 0 pontos, mas no 14º lugar. Construtores, McLaren vem com 78, Mercedes 57, Red Bull 36, a Mercedes em segundo.
A Mercedes tá com um baita carro.
E principalmente, Rodrigo, a Mercedes em segundo, por quê? Porque é só um carro que a Red Bull tem na prática.
Não, mas dá pra ver que a Red Bull desceu um degrau esse ano.
Um degrau? É. Um degrau, Rodrigo?
Não, eu tô comparando em questão de título. Em questão de título, leia-se Max Verstappen.
Sim. Um degrau é, deu sorte. Williams com 17, Ferrari também com 17 pontos. O Williams tem um quinto lugar e a Ferrari tem um oitavo lugar. E a Alpine... E a Alpine segue zerada até o presente momento. A única das equipes, dos 10 times que segue zerado. Cara, a Racing Bulls tem ponto, a Sauber tem ponto.
Sim. Deixa pra lá. O Briatore tá colhendo o que plantou. Construtores, Eric.
Já falei.
Verdade. Construtores não, eu ia falar destruidores, a gente fala no pós.
Não, os destrutores. Não, os destrutores não achei atualizado, então saiu o que estava na
Eu acho que deve ter um perfil que deve estar atualizado, mas enfim, vamos aguardar. Sim, depois tem. A gente pesquisa. Não,
até tem um perfil, O usuário Bass Pro, acho que é Bass Pro 24.
Não, não é em inglês, é um usuário em português que costuma fazer isso também. Depois eu vou ver se eu procuro. Próxima etapa, Japão, Suzuka, daqui a 2 semanas, né?
E dia 6 de abril. E a pergunta que não cala. Quem vai rodar primeiro? Liam Lawson ou Jack Doohan?
Ou os dois.
Ou os dois, pois é.
Malpine, tá. Concordo, Matheus. Malpine.
Mas aí que tá, se rodar os dois, aí como é que vai ser?
Aguarde. Pessoal da rádio, acabou o programa na rádio, vocês vêm pro YouTube que a gente vai falar sobre isso. Vamos pro próximo assunto, Eric?
Vamos pro próximo assunto, então.
Vamos lá, então. Vamos continuar no mundo dos monopostos, só que agora voando lá pro Zewa, pra gente falar da Indy.
Fórmula Indy.
Eric von Draxler, ninguém para Alex Palou. Os odiosos dele... Estão dizendo que ou os outros pilotos são muito ruins ou o carro tá fora das regras. É sempre assim quando um piloto começa a se destacar muito, né? Engraçado que ninguém falava isso do Franchitti. A raiva do Palou é que realmente, fora da pista, ele é um mau caráter total. Ele é um mau caráter total. Pelo que ele fez com a Ganassi, depois pelo que ele fez com a McLaren, enfim. Mas o cara pilota.
Ué?
Não dá pra negar um negócio desse. O cara pilota.
É tipo... Cara, o Palou é o Max, é o Max da Indy. É o Verstappen da Indy.
Pô, mas com uma vantagem, Eric. A Ganassi tá longe de ser a Red Bull da Indy.
É, pois é.
Quer dizer, na verdade não tem Red Bull. O equilíbrio é muito forte. Mas sabe o que eu tenho notado na Indy nos últimos tempos, Eric? Não sei se você vai compartilhar disso. Os pilotos da Penske parecem um pouco desmotivados.
Sim.
Com a...
Olha...
Com isso.
Sim, eu reparei isso também, Rodrigo.
O McLaughlin foi discutir no fim da prova ele e o David DeFrancesco. Pro DeFrancesco discutir com o McLaughlin, por causa dessa rodada que vocês estão vendo no vídeo... Eric, não é... se fosse o Graham, a gente até entenderia. Tá, ok, o DeFrancesco foi muito otimista nessa tentativa de ultrapassagem. Mas pro McLaughlin tá disputando posição com o DeFrancesco, alguma coisa tá errada.
Pois é.
Não é um negócio normal.
Algo de errado não está certo.
Outro que não tá muito certo é o Marcus Ericsson. Andou muito pra trás. Muito pra trás.
Nossa, quase que... E podia ter levado o outro.
Cara, a impressão que eu tenho é que ele errou o caminho ou ele se confundiu com a faixa.
Nossa. Ô, Rodrigo, só pra você falou que os pilotos da Penske estão desmotivados, né?
É a impressão que passa, piloto, tá? Ninguém nunca... Ninguém falou isso.
Não, vamos lá. Só uma coisa que pode reforçar sua teoria. O primeiro piloto da Penske no campeonato aparece em sétimo.
Não existe isso.
Que é o Neil Garden.
E o primeiro Chevrolet? Deixa eu ver se cabe alguma comparação. Primeiro Chevrolet na lista dos pilotos.
É o Pato.
Que tá bem colocado, né? A McLaren é Chevrolet. A McLaren não tá ruim. É que assim, Eric, também, o Palou, ele arriscou. O Palou na posição de campeão, ele pode arriscar. Ele tem esse direito de arriscar. Assim, pra se manter por cima. parou no box, botou o pneu macio e veio voando pra cima de todo mundo nas últimas voltas. Eric, se o cara não é bom, se isso não é ser bom, eu não sei o que que é. Ele fez o que o Mansell fez em 86 com o Senna. Perdeu posição, vou pro box, pneu macio, vambora. Plá, 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 plá. Passou. E o que que devia ter feito a McLaren? Ter feito igual. Na volta seguinte, era pra ter feito igual. Ah, mas o Ward talvez perdesse a posição. Não, ele ia ficar equilibrado. Olha lá. Foi lá, pneu macio. Tô nem aí, vou arriscar e já era. Ele foi pra cima, mudou um pouquinho a asa, falou, gente, vambora. E foi pra cima.
Vai que é tua.
A pista é... enfim, sei lá o que que eu vou falar dessa pista, Eric.
Como diria... como diria um certo garoto que mora no barril, teria sido melhor ver o filme do Pelé, né?
Quase isso. Mas não é ruim. Mas ela destoa da qualidade de outros circuitos mistos. Ela é muito travada. Essa pista, Eric, se ela fosse mais larga um pouquinho, sabe por que ela seria boa? Pra MotoGP. Ah,
sim.
Várias curvas.
Ou de repente não. Ou de repente não, né, Rodrigo? De repente essa largura pra MotoGP não estaria tão ruim. É porque também, Rodrigo, é porque essa pista... é um clube. O próprio nome já indica. É um clube.
Sim, sim.
É tipo assim, é mais pra. É mais. Seria tipo assim, é mais pra. Gente.
Olha o que o Lundgren fez com o Palou. Olha o que o Lundgren fez com o Palou. Ele tentou. Ele vendeu caríssimo. Esse dinamarquês com o carro, ele vai se dar muito bem, Eric.
Vai.
A hora que ele começar a melhorar esse carro da McLaren, a McLaren vai voar pra cima dele. Ele tentou. O máximo que ele conseguiu se manter na frente do Palou. Mas não teve jeito. Diferença de pneu já era um absurdo naquela ocasião.
Não, ainda tentou pegar de volta. Aí já era.
Ele vai longe, ele tentou. Mas aí, depois... nas curvas, o carro do Palou assentou. Como qualquer outro.
Ah, cara...
muito bem, muito, muito boa. Só pra terminar da pista, eu ia comentar que, assim, ok, é um clube. E aí já mostra uma certa... eu não vou usar a palavra certa, talvez pegue um pouco pesado. Uhum. Mas uma certa humilhação da Indy precisar de um circuito de um clube pra sediar uma corrida de um campeonato dela.
Rodrigo, eu ainda vou além.
Sendo eles o segundo campeonato de monoposto mais importante do mundo.
Rodrigo, eu ainda vou além. A gente está falando de uma pista que nem público tem.
Pois
não
é.
Não tem arquibancada, não tem público presente.
Teve, tem isso também. Talvez só não o clubinho então... VIP lá.
Não, então, Matheus, não é que parece que tem ninguém assistindo. Não tem ninguém assistindo. O pessoal que tem ali é VIP. É tipo assim, é uma panelinha, muito panelinha mesmo. Sabe? Galhão com grife? Não sei, cara. Não chega a ser galhão com grife, não.
Não. Tipo, longe.
Sei lá.
Galhão ainda botaram uma arquibancada lá pra todo mundo assistir. Aí nem isso.
Sim.
Parece as provas do Velocitar.
É.
Que eu também acho uma vergonha ter que precisar de várias corridas no Velocitar, porque...
não tem pista no calendário.
Não tem pista. Classificação, Eric.
Classificação do campeonato, o Alex falou, tem 102 pontos. Pato Ward tem 63, ou seja, o Pato já está devendo 59 pontos. O Pato está devendo 59 pontos. Cada corrida, se eu não estou enganado, são 3. 53 pontos?
53, né?
53 pontos. 53 pontos. 50 na vitória. Um ponto para quem liderar uma volta e mais dois para quem conseguir liderar o maior número de voltas.
Pole não dá ponto, não, né?
Não mais.
Que bom.
Ou seja, Rodrigo, atente para o seguinte: o Pato já tá um final de semana atrás do...
com duas provas.
Com duas provas, com duas corridas, o Pato já tá um final de semana atrás.
Se bem que daqui a pouco começam as pistas favorecem mais a Chevrolet, né? Inclusive as 500 milhas.
Vamos lá. Dixon em terceiro com 61 pontos. Lundgren em quarto com 60 pontos. Félix Rosenvisto em quinto com 56 pontos. Próxima etapa, Rodrigo Vilela, é no dia 13 de abril, a etapa de Long Beach.
Circuito de rua mais maravilhoso que existe.
Tá sensacional.
13 de abril, então, Long Beach. Vamos aguardar se o Palou vai dar um outro show ou se as coisas começam a se equilibrar um pouquinho na Indy. Porque domínios assim na Indy, a gente conta nos dedos quantos tivemos. Vamos dar uma pausa, Eric?
Pois é, né? Vamos dar uma pausa aqui, vamos dar um... Dá tempo de eu beber uma água aqui. Nossa,
com certeza.
Esse rendeu. Eu gostei.
Muito bom. E daqui a pouco tem muito mais, pessoal. Fiquem por aí. Não fujam, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Papo Veloz. Segura aí que a gente já volta.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Estamos de volta. 21 horas, 33 minutos. Serão todos sempre muito bem-vindos. Muito bacana sempre ter vocês participando com a gente. O Matheus Góes, Praia Grande é outra história. Sim, a Praia Grande da Califórnia, lá a coisa muda de figura. Lá é pista de verdade. Sempre muito bom. Vamos para a próxima, Eric.
Não, pode falar. Eu tava só vendo, enquanto eu tava aqui no intervalo, eu vi um meme. Eu mandei pro teu zap, depois se você quiser, você pode mostrar, você mostra aqui no pós-live, aqui no pós-rádio. Cara, a Red Bull com um contrato do Liam Lawson. Só memes.
Com certeza. Não deve ter coisa de boa, com certeza.
Claro que não, é só zoeira, né? A zoeira não tem limite, Rodrigo.
De zoeira, né, Verence?
É por isso que quando o pessoal vai no mercado, é crédito ou débito? Eu passo na zoeira que não tem limite.
Pô, seria bom se pudesse pagar com zoeira. Imaginou? Uma zoeira, três zoeiras. Cara, o brasileiro ia ser o povo mais rico do mundo.
Nem fala.
Com certeza. Pessoal, vamos cobrir os carros agora?
Vamos lá.
Cobrindo os carros, porque chegou a hora da gente mudar a chavezinha, ir lá para os Estados Unidos e falar de NASCAR.
NASCAR.
Etapa de Homestead, Miami, e vitória de quem está mais que acostumado com a pista, Eric.
Ai, caramba. Olha, eu vou te falar uma coisa, Rodrigo. Tem coisas que, assim, era meio óbvio, né? Tava na cara que uma hora ele ia pegar essa vaga, né? Pros playoffs, né?
E justamente na pista, numa das pistas onde ele mais gosta, onde ele vence bastante, onde ele detona, tá aí a largada da prova. Acompanhando imagens pra quem tá no...
Na rádio?
No Você Tubo.
Você Tubo.
Como diz o Eric Von Drax, ele gosta muito de falar isso. Largada muito boa, largada muito bacana. Com o Kyle Larson, num diferencial muito incrível nessa pista, Eric, que ele só apareceu no terceiro segmento. Todo mundo se degladiou no início, prevemos... Vários vencedores. Não, vai ser o 16, agora eu esqueci quem que é o 16. Nossa, me fugiu agora.
Almendinger.
Ele mesmo, Almendinger. Nossa, fugiu. Tá na tela. Christopher Bell, que deu uma beijadinha no muro também. Aliás, ele deu uma beijadinha. Ele deu uma... Foi um de língua. Foi aquele slapped no muro. E aí acabou rodando, perdeu a entrada dos boxes, o carro ficou um pouquinho deteriorado, ele gastou uma volta toda. O Bell é o seguinte também, Eric. Ele ganhou as três seguidas, depois de lá, ele gastou a cota nessa fase regular, por enquanto.
Não, vai comer assim, vai comer quieto, né?
Ele tá sossegadaço, vai, claro, três vitórias.
Vai comer quieto a temporada toda, não vai se desgastar.
Assim, mas os azares problema, que ele tá tendo já é demais, né?
Rodrigo, mas aí tem outro porém, tá? Não sei se o pessoal. Não sei se ele está sabendo disso, mas a temporada regular dá 15 pontos pro vencedor.
Sim.
Ao final das 26 corridas, quem vencer a temporada regular, se não tiver classificado, pega a vaga no playoff. E se tiver classificado. E em ambas as situações, ele leva 15 pontos leva 15 pontos de brinde.
Não, o campeão da fase regular ganha 15 pontos de qualquer jeito, tanto ou não tanto classificado. Aí olha Sim. O que o dialogando acontece com ele. Ficou na contramão! Saiu do box desesperado o Josh Berry, acabou tocado pelo Kyle Larson. O Kyle Larson fez o Berry rodar e o Berry fez o Logano rodar.
Logano se ferrando bom demais.
Aí fazendo o pit stop na contramão, nossa senhora. E quase sobrou pro Justin Haley. Justin Haley tava saindo da área dele, enquanto a equipe teve que ficar na contramão fazendo o pit stop. Aí o Kyle Larson começou a testar o que ele mais gosta: andar por fora. No momento que o Denny Hamlin fez essa ultrapassagem dupla maravilhosa para cima do Ryan Blaney e para cima também do William Byron. E assumiu a ponta.
Sim.
O Ryan Blaney estava na segunda posição. Mas o Larson já viria para a segunda posição. O Larson, ele testou muita coisa boa. Por fora, por dentro. O carro tava azeitado, Eric.
Não, e já, tá, já vai acabar o segundo segmento aqui no replay. Tu vê o Larson ali indo pra cima do Hamlin.
E o Hamlin quase se encrencando com o Cole Custer. Olha o que aconteceu. Ele foi crente que ia conseguir por fora, mas quase escorregou a sorte.
Ele deu uma. Ele quase escorregou, não. Ele deu uma escorregadinha.
Escorregou, quase que ele se complica, mas quase. Ele só conseguiu chegar na frente, ele conseguiu pegar o vácuo do Cole Custer. E isso fez ele conseguir uma leve vantagem. Largada do terceiro segmento, Kyle Larson já colocava suas mangas de fora.
Pronto, começou.
Já começou com classe pra cima de todo mundo.
Um forwide ali atrás, ali, ó. Um forwide ali.
Mas essa pista é legal pra dar forwide. É difícil ter bandeira amarela nessa pista, Eric.
Ó, tem mais três aí. Não, tem uma só.
Foi uma só e duas de segmento. É difícil pra caramba. Até mesmo quando a prova decidia a final, eram poucas, porém muito decisivas, né? 2015 o caiu o 16, perdão. 16? 16. 16 caiu o Bush, Logano, quando aquele salseiro que teve quase no fim da prova deu o título pro Jimmy Johnson.
Sim.
Carro do Tyler Reddick, uma maravilha. Pra locutor, um presente de grego. Na frente o carro é amarelo, atrás ele é preto, no meio azul. Lindo pra descobrir. Enfim, Alex Bowman parecia que ia vencer a prova. O Alex Bowman no terceiro segmento, ele foi indo pra cima de todo mundo. Ele foi passando todo mundo, falou, agora vai, né?
Mas não foi. O Bubba Wallace também tentou, né?
Quem?
O Bubba Wallace.
Não, o Bubba Wallace. Quando ele foi pra cima do Larson, eu tinha certeza que ele ia passar por um motivo, Eric. O Bubba Wallace dá vida pra cima do Kyle Larson. Porque ele detesta o Larson, lógico, por motivos óbvios. Fez a ultrapassagem, parecia que ia, mas o Larson tava com o carro mais ajeitado e conseguiu ganhar vantagem. E já ia até a ultrapassagem do Larson sobre o Wallace quando o motor do Blaney foi embora. O Eric tocou num ponto legal, ele me atentou que em Phoenix o Blaney teve problemas também de motor. E muito em parte a fumaceira que ele soltou em Phoenix era do motor, e eu não me atentei, achei que fosse só da roda.
Não, mas o Rodrigo, é aí que tá, porque eu vi de onde tava saindo a fumaça, não tava saindo da roda, tava saindo.
Sim, mas ele teve problema na roda também em Phoenix. Maluço, aí não, aí foi não, fumaceira não, de motor e você entra num voo cego, né?
Não, lançou, o motor lançou com gosto ali, né? Nossa, tá pegando
fogo! As labaredas mesmo. E tchau e benção pro Ryan Blaney. Nossa, faz tempo que eu não vejo um motor estourar desse jeito. A última vez que eu vi foi o Marques em 17 ou 18, não lembro agora, em Silverstone, quando explodiu o motor, abriu um fumacê, que eu falei, nossa senhora. Alex Bowman pra cima do Bubba Wallace. O Bowman é da mesma equipe do Larson, tá? Só pra deixar claro. O Wallace vendeu cara, sabe? Eric, eu não sei você. Os pilotos que a gente ano passado tava dizendo que já estavam fazendo hora extra, estão fazendo uma temporada muito honesta esse ano.
Sim.
Incrivelmente, queridos ouvintes, Lance Stroll na Fórmula 1 e Bubba Wallace na Indy. Bubba Wallace tá muito bem. Aí, o que que aconteceu? O Kyle Larson começou a tirar a distância. O Kyle Larson começou a ir pra cima. O Kyle Larson, por fora, é muito bom piloto. O Alex Bowman, que não sabe muito disso, tentou ir por fora. O que que aconteceu? No muro.
Ele só replicou o Hail Melon, basicamente.
Sim, só que da forma errada, na pista errada. Aí o Larson nem teve tanto trabalho pra passar, abrir e se mandar na brincadeira. Pra não passar em branco, pessoal, vitória na Xfinity foi do Justin Allgaier. Uhum. E na Truck foi do Larson. O Larson correu a Truck e venceu. A despeito de ter rodado no início, ele conseguiu descontar a distância e vencer. Classificado por enquanto, nós temos William Byron, Christopher Bell, Josh Berry e Kyle Larson. Quatro pilotos em seis provas. Tá bom por enquanto. Tá numa boa média.
Sim.
Muita gente rezando pra não termos mais de 16 vencedores, né? Pra não precisar ir pros pontos.
Não, e outra. Não, mas assim, eu acabo mencionando o seguinte, Rodrigo. Nesse momento, tá? Olha aqui, os 16 estão passando, né? Eu tenho que mencionar isso.
Sim.
O Byron e Larson, já tinha falado. Alex Bowman, Tyler Head, Christopher Bell, Chase Elliott, Bubba Wallace tá passando, Hamilton tá passando, Chris Buescher tá passando, Ryan Blaney e Joey Logano, apesar da... né? Enfim. Josh Berry tá passando no carro 21, Chase Briscoe tá passando, o Ross Chastain tá passando, e esses dois últimos que eu vou falar agora, Rodrigo. Segura isso na sua cadeira. Michael McDowell tá passando e Ryan Preece tá passando. O Ryan Preece, que até pouco tempo atrás eu falava quem? O famoso quem? Pois é. Está por enquanto se classificando para os playoffs.
Nada como uma mudança de equipe, Zé.
E outra coisa, empatado com o Kyle Busch. Aliás, Kyle Busch e o Coiso lá, com os mesmos 130 pontos.
Coiso, queridos ouvintes, leia-se John Hunter Nemechek. Você falou o Chris Buescher, por acaso?
Chris Buescher, falei.
Tá, você falou o Keselowski?
Não. Porque ele não tá.
Ryan Preece. Ryan Preece tá andando mais que o chefe.
Sim. O Keselowski tá em P30, com 84 pontos.
Carlos Fonseca falando que o carro tava soltando mais fumaça aqui no conclave. Oh! Habemos papa. Habemos vencedor novo. Vamos pra próxima?
Vem cá, e a próxima etapa? Vai aonde?
Próxima etapa é em Martinsville. Martinsville 400, né?
Agora que eu tô reparando, a corrida mais curta agora, que antigamente as duas corriam 500 voltas.
Mano. Sim, eles deixaram uma 400, acho que é pra enfatizar. Acho legal isso, é bom, não é duas iguais. Uma de cada distância, uma de 400, outra de 500. Porque você valoriza uma delas e você transforma cada uma como única. Opinião minha, tá?
Uhum. Sim, não. Não tô criticando, não.
Não, tô ligado.
É assim.
Eles fizeram essa mudança. É uma informação. Eles fizeram a mudança.
Sim, sim, sim. A ideia é boa. E vamos combinar. Essa do começo do ano é mais light. É mais de boa. Né? Então você pode encurtar que não tem problema. O lance é a etapa de novembro. Novembro? Outubro, aliás.
E que não vai fechar a semifinal, pontos, né? Ou vai?
Sim, Vegas, Dega e Martinsville.
Já imaginou se Talladega virasse a terra do Payback na fase final?
Já é meio, né?
É quase isso.
Já é meio.
Não dá pra duvidar de alguns Big Ones que acontecem por lá. Pessoal, mantendo veículos cobertos, só que agora muito mais pesados, muito mais parrudos, muito mais truculentos e ainda assim muito velozes. Último assunto do nosso programa de hoje é a Copa Truck.
Aí você fala muito velozes, né? Muito velozes. E aí você pensa, não corre. Ah, aquele caminhão não corre tanto. Amigo, tem radar justamente para evitar que passe do negócio. Porque vocês imagina um troço desse pesando 320 toneladas, desgovernado, batendo. Um caminhão desse, literalmente, eles rasgam um guarda-reio.
Sim. Aí a largada, lembrando que em Campo Grande, a largada é na reta oposta, que é muito maior. Então, eles sempre fazem isso. A largada é na reta oposta. Essa tela é dividida da Master TV com a Copa Truck, mostrando de cima a largada da Elite. Ai, confunde! O povo veio me falar isso, eu falei, o animal, você assiste Endurance. Assiste o Insta Sports Car, tem quatro categorias que correm junto, você sabe exatamente as quatro. É frescura essa no...
É vira-lata.
Eu não duvido. Você vê a escapada do Márcio Giordano, que fez a sua estreia com a escuderia Chiarelli. A Chiarelli, aliás, fazendo a sua estreia na Truck, contando já com uma dupla muito boa. Tanto o Márcio Giordano é um grande piloto e o Diogo Moscato. Os dois pilotos, aliás, da Elite. A única coisa que eu acho da Elite é que o número tinha que ser verde, mas enfim. Aí a Bia Figueiredo foi frear, perdeu a traseira do caminhão. Sobrou pro Leandro Totti. Ela foi frear, perdeu o controle, só deu pra ver a roda girando. Quando eu vi... Eu só tava vendo a corrida ao vivo, a hora que eu vi girar, eu...
Dead.
Não é normal a Bia errar desse jeito. Ela que tá fazendo a estreia na Pro. Ela era da Elite até ano passado, tá fazendo a estreia na Pro. Ela e o Danilo Alumini.
É um troço que não faz sentido a Elite ser a segunda divisão.
É. Ele só põe esse nome, três nomes chiques, só pra poder brilhar. Ó o Alumini, aliás, por sinal. Aí teve que entrar o safety truck na pista, né? Óbvio. Ó o tamanho do brinquedo.
Ah, SHK, eu não consegui ver a placa. Quem quiser anotar a placa depois pra jogar no...
No bicho.
Jogar no bicho.
Aí bandeira verde, relargada, Roberval Andrade na primeira posição. Mandou no fim de semana todo praticamente, andou muito bem. Não teve... Só na segunda prova que os Volkswagen começaram a equilibrar um pouco mais. Notícia positiva desse fim de semana, Eric. A volta do Beto Monteiro. Depois da cirurgia que ele fez no coração, se recuperou, tá inteiraço e tá aí correndo. Caminhão 88.
Aí, daí, ó, falar nisso.
Foi pra cima do Roberval. Mas o Roberval tava tinindo nessa etapa. Essa é a corrida principal, vale dizer isso, tá? A segunda corrida, ela tem pontuação diferente. A principal é sempre a primeira corrida. Aí o Roberval Andrade, piloto da Mercedes, da ASG, fazendo as curvas, contornando no final. Com o Beto Monteiro em segundo, Rafael Abate em terceiro, o Felipe Giafone fora do pódio, algo meio espantoso, né?
Sim.
Mas, tá aí. Ah, não ia passar. O que que o Beto Monteiro, ele tentou botar na grama mesmo? Não ia passar nunca. O Roberval, ele não é, digamos assim, Eric, ele não é nenhum piloto gentil. Você acha que na reta, pra ele vencer a corrida, ele ia dar espaço? Trancou a porta.
Passa por cima.
Beto Monteiro, se quisesse, ia ter que passar por cima. Inteligente como é Beto Monteiro, segurou, falou, deixa ele ser feliz. Aí o 117, que é o Pedro Perdoncini, que foi o vencedor na Elite. Também inverte grid, né? Os 10 primeiros invertem tanto na Pro quanto na Elite. Aí a gente vai pra segunda largada.
Tinha que, assim, o Rodrigo falou um negócio agora. Tinha que, eu tô vendo, tipo, não tem nada fixo nos números do carro, no sentido de não tem uma cor fixa. Tem alguns carros que são, que o número é branco.
Os amarelos são Pro e os brancos são Elite. Isso é obrigatório.
Ah, tá.
Todos os números brancos são da Elite. É que alguns amarelos são mais escuros que os outros. Devia ser padronizado.
Amarelo fluorescente.
É, ou fazer um quadrado com um número dentro, entendeu? Um amarelo assim, um pouco mais escuro, tipo um dourado.
Já vi, por exemplo, tem
olha isso aí, 28, ó. Pedro Paulo Fernandes e Luiz Lopes. Eric, eu vou ser um pouco pesado com Pedro Paulo Fernandes. Eu acho que ele devia parar de falar graça e começar a se preocupar em pilotar mais, porque ele acha que pilota mais do que sabe.
Ué.
Complicado. Olha o que aconteceu. Ele deu aquele totó no Luiz Lopes, trancou a porta, o Luiz Lopes acabou abandonando, tomou punição. Bem feito. Ah, já Rodrigo, tem raiva. Tenho. Piloto papagaio, eu tenho raiva.
É o que eu falo. Já dizia,
porque, ó, esse aí chegou pianinho. Esse aí que você tá vendo, ok, ele tá com patrocínio. Eric, se eu for a fundo, eu vou descer a lenha na Sabesp, porque foi pra isso, foi privatizada, né?
Ô, Rodrigo, faz o seguinte, espera acabar o programa na rádio pra gente poder descer o couro disso no
Você Tudo. Quieto.
E, Rodrigo, o negócio que eu ia falar, parafraseando o tiozinho que mora no 72, falador passa mal, né?
Exatamente. Enfim, Roberval Andrade passou maus bocados nessa etapa. Olha a disputa sensacional. O Léo Rufino, olha o Diogo Moscato. Meu, o Diogo Moscato é muito bom piloto. Muito bom mesmo. Cara, tomara. Seria muito legal, Eric. Eu sei que é completamente utópico imaginar um negócio desse. Se existisse o Campeonato Mundial de Caminhões.
Rodrigo, nunca diga nunca, né?
Seria muito legal.
Não, assim, nunca diga nunca.
Nicolas Giafone contornando tranquilíssimo. Ele que veio para a vitória na Elite, na segunda corrida, acabou como vencedor, porque na Pro ninguém parou André Marques.
Ô, Rodrigo.
Olha ele aí, André Marques.
O Nicolas já é qual geração já da família Giafone? Nem sabemos mais.
Não, ele é filho do Felipe.
Não, tá, ele é filho do Felipe. Então, quer dizer, é a terceira geração já, então.
Sim, porque veio do Afonso e do Zeca. Aí passou pro Felipe. Tá no Nicolas.
Você está entendendo o que está acontecendo? A gente tá vendo a terceira geração de uma família já conhecidíssima no esporte motorista.
Olha isso, Eric, presta atenção nisso. Tá vendo o 27, o Fábio Fogaça? Tava com problema no caminhão. Olha o que ele vai fazer. Ele freia o caminhão antes do André Marques cruzar. Só pra ele não ter que dar uma volta a mais. É melhor do que desgastar o caminhão. Certíssimo ele.
Sim, gênio.
Certíssimo. Me espantou como ninguém na transmissão oficial notou isso. André Marques, vencedor da segunda corrida. Sim. Muito boa prova. Vitória da R9. As duas gigantes vencendo cada uma prova, Eric. De novo, elas vão concentrar os duelos com a Iveco correndo por fora. Mas a disputa vai ser de novo entre a R9 da Volkswagen e a ASG da Mercedes.
Cabe mencionar, Rodrigo. Ah, não, ainda não passou o resultado, mas assim. Cara, a pergunta. Será que a equipe não falou? Ah, o cara tá chegando. O cara tá chegando. Deixa o cara passando o pique e dar a volta.
Com certeza, até porque a equipe é dele, né?
É verdade.
Ele sabe onde dói o bolso.
É verdade.
Vamos lá, Eric, como é que ficou as duas corridas? Passa aí pros nossos ouvintes. Vamos lá,
conclusão dos memes todos aqui. Depois de mais dessas duas corridas em Campo Grande, que não é aquele bairro que fica lá no Rio de Janeiro.
Nem o de Santos.
Primeira corrida vencida por Roberval Andrade, Beto Monteiro e Rafael Abate fecharam o pódio. Se bem que o pódio da Crank da primeira corrida são cinco, né? Mas enfim. Bia Figueiredo fechou na décima posição. Débora Rodrigues não completou a corrida. Pedro Perdoncini venceu na Elite, 12º no geral. Stalina Chicoche, que fechou em 22º.
Também fazendo sua estreia. Três mulheres correndo na mesma temporada. Muito legal isso.
Pois é. Segunda corrida, André Marques venceu, seguido por Wellington Cirino e Felipe Giafone. A Bia e a Bia Figueira e Débora Rodrigues não completaram a corrida. Nicolas Giafone venceu na Elite e a Taline Chicoski também não completou a corrida. Quer dizer, o pai e o filho correndo na Truck.
Sim. Pode. Ainda acho um desperdício de talento o Nicolas tá na. Tá na Truck.
Ou sei lá, né, Rodrigo? Vai saber o que se passa na cabeça dessas pessoas, né?
Não, eu, provavelmente Estados Unidos, né? Ó. Ah. Grana.
Deixa quieto.
Pode ter encarecido. Não, isso pode ter acontecido mesmo. Isso não é uma crítica a eles, é uma crítica ao sistema.
Sim.
Mas ele poderia tentar uma outra praça, mas enfim.
É, Rodrigo, é aquela também, né?
Tomara que ele consiga voltar para os monopostos o mais rápido possível. Tem talento. Assim como tem talento, eu ia falar da Taline, que a Taline saiu da Copa. Da Copa HB20 e foi pra Truck, que é uma categoria nacional, uma categoria respeitada. Eu não sei quem que assessora certos pilotos que saíram do rumo de categorias nacionais de peso e foram pra Porsche Cup, que é mais exibicionismo que outra coisa. É verdade, é mais exibicionismo que outra coisa. Tem muita gente lá que tá perdendo tempo. A não ser que a pessoa vá correr de endurance depois e vai ser contratada pela Porsche. Aí, ok, fico quieto que é pra treinar o carro. Mas não dá pra entender molecada jovem indo pro. Saindo de categoria nacional e indo pra Porsche Cup. Não, tem que começar na Porsche Cup e ir pra outras.
Vamos lá.
Próxima etapa, Londrina.
Calma, Rodrigo, você tá com pressa? Robert Van Dest tem 36 pontos, Ondra
Nath tem
34. Rafael Abate, Felipe Giafone tem 30 pontos. Bia Figueiredo na 13ª posição com 10. Débora Rodrigues em 20ª, 100 pontos. Na Elite, Diogo Moscato tem 36. Pedro Pedoncini tem 35. Nicolas Giafone, 33. Tá bem equilibrado essa disputa. Taline Chicoski com 9. Chicoski com 9 pontos. Na 12ª posição da Elite. Agora sim, Rodrigo, a próxima etapa, 12 e 13 de abril em Londrina. Você vê que essa semana tá carregadíssima, né?
Sim. Bastante carregado. A Truck esse ano promete, tá? 41 caminhões. Promete bastante. Eric, vamos fazer a divisão da rede?
Vamos lá, vamos dividir a rede, né?
Vamos dividir. Pessoal da rádio, a gente vai se despedindo aqui de vocês. Mas lembrando que a gente vai continuar no YouTube, então vocês podem vir pro YouTube, tanto do Papo Veloz quanto da Prime News FM, pra a gente vai trocar mais uma ideia rapidinho aqui. Mas pra você da rádio, o nosso muito obrigado, mais essa jornada, vocês são sempre demais. E a gente volta na sexta-feira com aquecimento aqui na rádio. Grande abraço a todos, fiquem todos bem e até sexta-feira, pessoal. Grande abraço pra vocês e tchau!
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.